parabéns também para o meu amigo Seu Nacipe. Cadê você, Seu Nacipe? Seu Nacipe está aniversariando hoje também. Muitas felicidades para você, Seu Nacipe Moreira. Muita saúde, paz, alegria, felicidade, dindim no bolso. Você é um cara legal, um bom amigo. É torcedor tricolor também, tá choroso. Mas é isso, enxuga as lágrimas e celebre a vida, Seu Nacipe Moreira. E os amigos do Moésio Loyola, os amigos do Loyolão. Fala, Moésio Loyola.
Nesse dia especial, 8 de dezembro, é o aniversário da Noêmia Souza Silva, de Renata Cardoso, de Liduína Ximenes Melo, de Elielda Alves, do Rodrigo Rodrigues também, de Lourdes Gomes, de Inácio Rodrigues, de Conceição Cachoeira. O abraço de parabéns do Ézio Miranda também nesse dia, da Ceiça Santana, da Marília Vasconcelos. Parabéns do João Batista, do Antônio Carlos, do Luiz Mota. Aniversário de parabéns também de Cosme Ponte. Aniversário de Tamires Araújo, de Maria Vasconcelos, da Sônia Martins, também no dia 8. Aos aniversariantes do dia 8, um abraço de parabéns de todos nós.
Parabéns para a turma de ontem também. Ontem os aniversariantes: Breno Rebouças, nosso colega jornalista do Bom de Boa Qualidade, do Sistema Verdes Mares, narrador por lá. Alô, Breno Rebouças, vai ter pizza? Vai ter pizza? Vai ter pizza? Vai ter festa no AP? Comemora, celebra a vida, Breno Rebouças. Você é jovem, com um grande futuro pela frente, uma grande estrada. Parabéns para você, Breno. Eita, rapaz, quanta gente aniversariando. A turma ainda, rapaz, turma de hoje ainda: Caio Newton, Senira Oliveira, ontem Hermínia Lisboa Carvalho, Felipe Silva Teixeira, Alexandre Dourado, Matheus Urque, Matheus Thales Maia, Márcio Torres. O Márcio Torres foi sábado. Parabéns para você, Márcio Torres. Foi sábado. Parabéns a todos vocês. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza. Comunicando, J. Lacerda.
E vamos aos destaques desta segunda-feira. Vamos aos destaques online desta segunda, dia 8 de dezembro de 2025. O Estado: Fortaleza perde por 4-2 e confirma rebaixamento no Brasileirão. Será também cair. Vereadores têm até amanhã para apresentar ação de emendas à LOA 2026. Doação de terreno em Sobral gera denúncias de intolerância e crime ambiental. Não pode ter intolerância religiosa nem crime ambiental. O Povo: Betis, juros elevados e mais feriados devido à Copa preocupam líderes do varejo cearense para 2026. Olha as Betis. O Povo pediu para não aprovar esse negócio. Antes quem era contra, depois ficou a favor. Quando tá do lado de fora é contra, quando entra, fica a favor. Polícia Civil encontra 1 tonelada de drogas, armas e munições em bunker mantido por facção criminosa no Aquiraz. Em Uruburetama, mulher é esfaqueada e agressor vai ao hospital tentar consumar crime. Que ousadia, hein? Homem também tentou agredir PMs. Diário do Nordeste. Familiares de Marcola e PMs viram réus por lavagem de dinheiro do PCC no Ceará. Futebol cearense vive o dia mais triste da história, com rebaixamento de Ceará e Fortaleza juntos. Realmente, duas pancadas ao mesmo tempo. CNH sem autoescola, regras entram em vigor esta semana. É, meus amigos, são alguns dos destaques online desta segunda-feira. Obrigado a Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vem aí, César Luiz, Edson Ferreira, Erivando Lima, é a turma do Bota Tremor em quem bota terror. Vem aí, Ronda 620. E para nos despedir, César, olha que notícia triste. Com risco de desabar, casa de Raquel de Queiroz, em Fortaleza, segue interditada há mais de um ano.
Triste.
Há mais de um ano. Ninguém toma providência. Tem dinheiro para tudo. Para tudo. Inclusive para o que não serve. É isso. Vem aí, César Luiz, sai de baixo, malandragem. Receba, César. Até amanhã.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. César Luiz.
9 horas 33 minutos em Fortaleza. Aquele abraço, gente amiga, bom dia. A partir de agora você fica comigo e toda a equipe aqui pela Rádio Assunção AM de Fortaleza. Para o Brasil e também para o mundo, após as informações dele, Jota Lacerda, do programa Alô, Alô Fortaleza, deixando você bem atualizado com as informações aqui do Ceará, do Brasil e do mundo. Agora estamos chegando com as principais notícias na área policial nas últimas 72 horas. Vamos aqui um balanço do que foi o final de semana aqui no estado do Ceará, o estado da bala. É o Ronda 620, programa líder de audiência do horário. É o mundo todo, tá todo mundo ligado. Comigo estão Edson Ferreira, Irmando Lima, tem Augusto Saldanha, Epaminondas Procópio, tem Vitória Eufrásio. A Rádio Assunção que tem no comando de Moésio Loyola, coordenação de Igor Loyola. E hoje, uma segunda-feira, dia 8 de dezembro. Para que nós tenhamos o dia, a semana que está começando, vamos meditar, tudo abençoado, viu? Vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Honda 620. A apresentação, César Luiz.
Ao dome. Abaixa o som. Todo mundo pra parede, agora. Todo mundo pra parede. Vamos.
César Luiz. Valeu, garoto, são 9:38 em Fortaleza. É o mundo todo, papai. Tá todo mundo ligado. Você pode participar conosco, você manda seu recado através do 99743-0620. Então liga direto no 3244-9449. Conosco, Web Rádio Nova, Marina Salles. Abraço aqui, Tato Alberto. Web e Rede TV. Rádio TV, Sertão Madeira Mate Granja, do Evaldo Pontinelli, aqui o bicho pega. E a Rádio Web Erivale de Russas, do nosso amigo Arivando Lima. Tá certo? Vamos lá. O bom dia de Edson Ferreira chegando no programa. Alô, Ferreira, em nome do Chicote da galera. Bom dia, garoto.
Edson Ferreira.
É isso, César, em nome da loja Chicote da galera, meu amigo, comece a semana neste 8 de dezembro, nesta segunda-feira, dando uma lembrancinha a quem você gosta. Tem o mel de abelha do sertão, R$39,90, promoção do Natal, galinha caipira, R$49,90, olha que brinde maravilhoso, isso, a cachaça especial de Viçosa, R$39,90 o litro. Agora, se você quer dar de presente um rádio Motobras grande, o Alano Maia, a loja Chicote da galera facilitando em duas vezes no cartão. R$390. Vá lá, confira ou ligue agora. 987-01-1030 é a loja Chicote da galera. Começando uma semana, tá lá, as portas abertas no shopping Casa Rosada, loja 30 por trás do Santuário de Fátima. Um homem identificado como Marcos Vinícius morreu afogado na manhã de ontem, tá, na praia de Lagoinha,
você chega em Paraipaba. Com as informações, tá certo?
Ele tá certo, residia no distrito de Jordão, em Sobral.
Saldanha.
Os bombeiros foram acionados, os salva-vidas tentaram reanimar ainda na faixa de areia, mas este homem morreu, jovem, na flor da idade. Era a primeira vez que Marcos Vinícius participava de um piquenique na praia. Todo cuidado é pouco, as férias chegaram e a atenção tem que ser redobrada. Todo cuidado é pouco. Daqui a pouco a gente volta, César, com mais informações no Volta 620 aqui na Assunção.
Tá meio zuruó aí, viu, Saldanha? Tá meio zuruó por aí. Vamos lá, dá uma ajeitada aí. Olha, deixa eu começar o programa falando de uma ocorrência onde foi isso aqui, já hoje pela manhã, madrugada de hoje, em Itarema. Um barco de pesca avaliado em R$1.800.000. Deve ser um baita de um barco, né? R$1.800.000. Esse barco foi incendiado na madrugada de hoje na Praia dos Torrões, que fica em Itarema, litoral aqui do estado. Após ameaças de uma facção criminosa que atua naquela região. Criminosos teriam iniciado o fogo após o dono do barco não pagar uma taxa exigida pela facção. O proprietário, empresário e o Tomar Martins, ele explicou que não pagou a taxa que estava sendo cobrada e que no momento da ação criminosa ele estava viajando. Ele tem ainda outros barcos, mas explica que o que foi incendiado nesta segunda-feira é um dos maiores e mais equipados. Não à toa, né, pai? R$1.800.000. Infelizmente, acabou-se. Polícia, nada. Até agora. Políticos também, nada. Eu perdi meu barco. Isso foi ele que disse. Mas todo mundo sabe disso, né? Além do incêndio, criminosos também quebraram as câmeras, né? De vigilância e roubaram equipamentos de outra embarcação que estava próxima. Ele teme novos ataques, caso as autoridades não intervenham. Conforme relato, as cobranças feitas pelos criminosos começaram a ser feitas recentemente e não se limitam às embarcações, afetando também o comércio lá de Itarema, comércio do município de Itarema. Então atenção, senhor secretário de Segurança Pública, vamos lá, vamos trabalhar. Está de recesso. Começar a trabalhar. Vamos lá dar uma voltinha na Itarema. Pessoas sendo ameaçadas. Aliás, é o estado todo, né, rapaz? O estado todo do Ceará está sendo ameaçado por esses bandidos, comerciantes que pagam taxas a esses bandidos. Se não acontece o que aconteceu com esse empresário, dono de barco. Olha o prejuízo que o cara teve. Olha o prejuízo. Quem é que vai pagar o prejuízo? Quem é que vai pagar o prejuízo de R$1.800.000 fora as mercadorias que levaram do cara? Porque não pagaram a taxa para os bonitinhos, né, que está solto nesse estado do Ceará. E ninguém faz nada. Tem condições de fazer? Tem. Mas não querem. A verdade é que não tem vontade de fazer porra nenhuma. A palavra é essa. É revoltante, rapaz. É revoltante o que vem acontecendo, não só nesse estado, como neste país, que está entregue literalmente às facções criminosas. É um absurdo. Está aí mais um prejuízo de um empresário porque não pagou a taxa lá desses bandidos. Aí o cara teve o barco dele incendiado no valor de R$1.800.000. Dá vontade de dizer outras coisas, mas infelizmente não podemos dizer aqui. Mas está bem aqui no gogó, bem aqui para dizer certas coisas, mas não podemos. É a mordaça, né? Não pode falar muito, não. Vamos à bala agora? Muita bala no interior do estado, região metropolitana. Agora um absurdo de pessoas mortas também no trânsito. Mais um final de semana violento no trânsito. Várias pessoas perderam a vida no trânsito. Eu começo falando a respeito do homicídio em Fortaleza. Aos poucos vai chegando. Aos poucos as notícias chegam aqui da nossa redação. Mas eu começo falando a respeito do homicídio que aconteceu no sábado na rua Planaltina, comunidade dos Barreiros, fica no Planalto, Ayrton Senna. A vítima identificada como Ítalo estava sentada na calçada, conversando com o pai, e foi surpreendida por criminosos armados, e o Ítalo foi atingido por disparos e morreu no local, na frente do pai, certo? O pai na hora dessa, não é? Mas os caras não querem nem saber, a bandidagem não quer nem saber. Vamos a Maracanaú, mais um absurdo em Maracanaú. Homicídio registrado na noite de sábado na rua Pretória, é isso mesmo, com a rua Jacarandá, do bairro Alto Alegre 2, Maracanaú. A vítima, ainda sem identificação, foi alvejada por aproximadamente 5 disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. A mulher não resistiu e morreu do local. A motivação do crime ainda é desconhecida. As autoridades seguem investigando este caso. Mais em Maracanaú. Maracanaú, presta atenção aí, ó, Saldanha, aí tu WhatsApp aí, dá uma olhada aí no teu WhatsApp. Outro crime em Maracanaú, desta feita uma mulher. Foi na noite de ontem, na rua 5, no bairro Acaracuzinho, Maracanaú. A vítima do sexo feminino, Ana Carolina, ela foi alvejada por disparos de arma de fogo e morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo a formação, estava o pessoal lá bebendo e tal, de repente encontraram o corpo desta mulher lá no local, certo? Então, mais uma mulher assassinada no estado da bala. Deixa eu falar o que aconteceu em Maranguape. Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros. Isso aconteceu na tarde de sábado no bairro Novo Maranguape 2. O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu em via pública, enquanto que a vítima estava acompanhada por uma criança. Eu vi essa cena, eu vi essa imagem. Lamentar, né? Os caras não respeitam mesmo. Uma criança estava lá ao lado da vítima. As imagens mostram o momento em que a vítima parou na rua e começou a conversar com a pessoa que passava. Deve ser amigo, alguma coisa. Nesse momento que ele parou para conversar, passa o vagabundo na motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu naquela unidade hospitalar. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio doloso. Conforme a Secretaria de Segurança, a vítima já possuía antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo e também por homicídio. Equipes da Polícia Militar, perícia forense, todos estiveram no local para colher informações que serão usadas na apuração. O caso é investigado pela Delegacia de Civil da cidade de Maranguape. Mais um crime, portanto, na cidade mais perigosa do planeta. São 9h50. Vamos aqui agora à cidade de Caucaia. Que a bala não para, não para, não para, não para, não para, não para. Se abaixa que ela vem bala. Um duplo homicídio tocou a comunidade do Lameiral, do bairro Itabapuá. Duas pessoas foram mortas, identificadas até o momento como Vevé e Rubinho. Baixa só um pouquinho, sabe? Baixa só um pouquinho, senão ninguém me escuta. Então, como Vevé e Rubinho foram brutalmente assassinadas a tiros enquanto estavam em um bar. Estava lá pegar uma biritazinha, tirar gostozinho. De repente, elementos chegam e metem bala. Estava uma moto, chegaram ao local, vários tiros foram disparados contra as vítimas que não tiveram chance de defesa. Em seguida, os assassinos fugiram do local, deixando as vítimas mortas lá no chão. A polícia militar foi acionada, chegou rapidamente ao local, isolando a área para preservar as evidências. A polícia civil também esteve no local, iniciando as investigações para apurar a motivação e a autoria do crime. Até o momento não há informações sobre os suspeitos ou motivo deste duplo homicídio que aconteceu em Caucaia. Daqui a pouquinho o Erivando Lima chega, ele já está conosco, daqui a pouquinho vai participar no programa a respeito do que aconteceu em Boa Viagem, quase com a chacina. Os caras chegaram atirando numa festa, estava havendo uma festa, e de repente os elementos chegaram e meteram bala, dois papocaram e oito saíram feridos. Isso aconteceu em Boa Viagem. O Erivando Lima vai trazer detalhes daqui a pouquinho dentro do Honda 620. Abraçando aqui nosso amigo Walter Santista, lá no Genibaú. É, o Santos escapou. Eu não queria nem falar de futebol, não, que tá aqui no Golgó, rapaz. Tá entalado ainda. Como é que pode, né, rapaz? Ô, Jesus, olha, eu vou lhe dizer com sinceramente, com toda sinceridade. Eu vou dizer que a gente não fala porque a gente confia, a gente acredita ainda, não, mas eu tenho quase certeza que o Fortaleza ia perder o jogo. É, eu não tava confiante muito. Agora, o Ceará, não. O Ceará, eu esperava que ele vencesse o Palmeiras. Fortaleza, eu ainda estava ainda com receio. Tá entendendo? Fortaleza vinha de uma sequência invicta, mas infelizmente perde no último jogo, certo? Por mais que ele tivesse empatado, ele estava fora, porque o Internacional ganhou. Mas o Ceará passou o campeonato todinho fora da zona de rebaixamento. Chega na última rodada rebaixado. Aí eu vou dizer uma coisa pra você. Mas daqui a pouquinho tem futebol, não é tempo de bola. Não ligue pra mim pra falar de futebol. Eu não vou falar de futebol. Abraçando aqui nosso amigo Matheus Naquirais, um abraço, bom dia. É, garoto, um abraço pra você. Lamento aqui a morte do nosso companheiro repórter Águia Dourada, é verdade, né? Nos deixou, grande repórter Águia Dourada, folclórico, né? Águia Dourada, né? Acompanhei muito o trabalho do Águia Dourada. Tá certo. Tem ouvido na linha? Alô, bom dia.
Bom dia.
Me fala.
Meu amigo, eu estou preocupado porque a minha rádio direto é Assunção. Meu rádio hoje não está pegando de jeito nenhum. Eu quero saber se é defeito no meu rádio ou se é a rádio que não está.
Nós estamos com um problema de transmissor, viu? Nós estamos com um problema de transmissor. É que está com um probleminha. Mas logo a nossa equipe, são 10 da equipe técnica que estão nos transmissores. Nesse exato momento, daqui a pouco, com certeza vai voltar tudo ao normal. Pedir desculpa aí aos nossos ouvintes, porque nós estamos passando por um problema técnico, mas toda a equipe já está montada, já está lá no local, no transmissor, tá bom? Um abraço pro senhor, felicidade, muito obrigado pelo carinho da audiência. São 9:54 em Fortaleza. Certo? Deixa eu ver aqui. Quem está lá por enquanto, quem é o Augusto? É o Paulo do Nascimento, né? Olha, homicídio em Pacatuba. Enoque Nogueira, 28 anos, foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira após a casa da namorada ser invadida por suspeitos armados no bairro Alvorada. O caso aconteceu na rua Monte das Oliveiras. A vítima morava no bairro Pavuna e atuava como barbeiro, cabeleireiro, há cerca de 10 anos. De acordo com relatos de testemunhas, 4 elementos armados chegaram ao local e jogaram o carro contra o portão da residência. O grupo teria se apresentado como policiais antes de entrar no imóvel e executar o Enoque. Após os disparos, os suspeitos mencionaram o nome de uma facção. Familiares afirmaram que esse Enoque, ele não tinha ligação com atividades criminosas. A principal hipótese apurada é que o crime tenha ocorrido porque ele estava em uma área supostamente dominada por um grupo rival, a facção que atua na região onde ele morava. Apesar dele não participar de facção, está desse jeito, infelizmente, esse Ceará sem controle, onde você está no bairro, você não é bandido, você não é faccionado, mas se você for para outra região e for de uma região que é diferente da facção onde o cara pode ser baleado. Segundo informações, ele morreu por causa disso, apaixonado pela namorada, saiu da Pavuna, foi lá para outro bairro, e o outro bairro é dominado por outra facção. Será que foi isso mesmo? É, rapaz, é isso que vem acontecendo nesse estado miserável, estado da bala. A Polícia Civil está investigando o caso. Equipes da Polícia Militar prestaram apoio à família que esteve na casa para retirar móveis e decidiu deixar o local após o ocorrido. Quem é que fica? Quem é que fica? Agora os caras estão preocupados agora já, em reeleição. Agora, pode ter certeza que você vai ver a cara desses caras estampadas nas redes sociais, só falando de política de reeleição, de campanha política. É só o que vocês vão ver agora. Chega a dar abuso desse tipo de gente. Chega a dar nojo. Vamos lá, Ibiapina. Um homem de 27 anos de idade, ele foi morto a tiros após ter a residência invadida por indivíduos armados na madrugada de sábado, na localidade conhecida como Sítio Pneu, na zona rural lá de Ibiapina. O crime ocorreu por volta das 1h40 da manhã. A vítima é identificada como Diego da Silva Freitas Lima. Ele não possuía antecedentes criminais. Segundo a Polícia Militar, ele estava dormindo quando foi surpreendido pela chegada de três indivíduos que arrombaram a porta da casa. Ao tentar fugir, ele foi atingido por disparo de arma de fogo, caiu em vida, né? Ainda no quintal da residência. De acordo com informações repassadas pela polícia, os criminosos fugiram. Caiu sem vida, né? Bota um S aqui, viu? Caiu sem vida. Não é em vida, não. Então, de acordo com informações repassadas pela polícia, os criminosos fugiram em duas motos. A área foi isolada, até a chegada da perícia, o pessoal do ML, aquele areado todo, né? Então, na manhã de sábado, uma operação policial foi desencadeada no município, com o objetivo de identificar e capturar os envolvidos do crime. Claro que ninguém foi encontrado até o presente momento, tá certo? Vamos dar ação, 10 horas não, 9 horas e 58 minutos em Fortaleza. Fale conosco no 99743-0620, 99743-0620. Você liga direto no 3244-9449. Vamos à primeira participação do nosso amigo Arivando Lima. Ele traz as informações do Vale do Jaguaribe e da região central. Vai falar logo a respeito do que aconteceu em Boa Viagem. Ele chega direto dos estúdios da rádio Erivale de Russas. Bom dia, Erivando Lima.
Erivando Lima. Muito bom dia, César Luiz. Bom dia para você e ouvintes do programa Honda 620. Bom dia, meu caro Edson Ferreira. Bom dia, Saldanha. Estamos chegando, trazendo aqui as notícias, os fatos. Final de semana bastante movimentado, inclusive com homicídios, tentativa de homicídio, tentativa de chacina, enfim, acidentes, um plantão bastante movimentado esse final de semana. Tivemos uma tentativa de homicídio, não, de chacina, onde deixou duas pessoas mortas e pelo menos 8 baleados, é o que diz aqui a notícia, a informação do fato que aconteceu no município de Boa Viagem. Duas pessoas foram mortas e cerca de 8 pessoas foram baleadas em uma tentativa de uma chacina na madrugada de sábado, dia 7 para domingo, ou seja, na zona rural do município de Boa Viagem. O crime aconteceu em uma churrascaria na localidade de Santos Cosmos. Santos Cosmos, inclusive onde estava acontecendo uma seresta. De acordo com informações de testemunhas, os criminosos chegaram ao local e passaram a atirar, ou seja, aleatoriamente, uma mulher e um jovem que ainda não tiveram a identidade divulgada foram mortos ainda no local. Segundo a imprensa lá da região, a imprensa local, cerca de pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Algumas tiveram, inclusive, ferimentos leves, com tiros de raspão. Outras três pessoas foram, ou seja, baleadas, entre elas uma tecladista. Equipes da Polícia Militar foram acionados, mas os criminosos fugiram e não foram identificados, né? As buscas continuam no intuito de prender os acusados dessa tentativa de chacina que aconteceu no município de Boa Viagem. Ontem domingo, né, no final da tarde, já início da noite, aconteceu um homicídio a bala no município de Morada Nova, próximo ao antigo presídio da cidade. A polícia foi acionada para o local, o perito juntamente com o Rabecão. A Polícia Civil agora trabalha na investigação do crime para tentar chegar ao autor ou os autores desse homicídio. Já o corpo foi conduzido para o IML da região, que fica no município de Russas. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no programa Ronda 620, direto de Russas, dos estúdios da Rádio Weberi Vale, para o programa Ronda 620, na sua Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, garoto, valeu, muito obrigado pela sua participação aqui no... Obrigado a você pela participação aqui no programa. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Só para acrescentar o que o Erivando falou, nós temos aqui já o nome das vítimas. Essa tentativa de chacina foi lá no clube, em um bar. É um clube, Clube M3, certo? Na localidade de Santos Cosmos, como ele falou. Então os elementos chegaram e meteram bala. E quem morreu na hora? O Breno Lucas Dantas Viana, 24 anos, certo? Morador do bairro Alto do Motor. E a outra vítima fatal foi uma mulher, a Rosélia Pereira da Silva, 39 anos, residente do bairro de Fátima, também lá em Boa Viagem. Então, o Breno e a Rosália, que foram assassinadas, né, assassinados no local. Aí saiu o ferido, o Lucas Soares Cavalcante, 21 anos de idade. Teve também três adolescentes, certo? Que não tem aqui o nome. Brígida Aniele da Silva de Oliveira, 17 anos. Ai, não, os três são esses, né? Brígida Aniele da Silva Oliveira. Pedro Lucas Barros Silva, 25 anos. José Armando Nunes Cândido, 19 anos. Vanessa de Carlo Oliveira, 25 anos. Lucas Alves Furtado, de 23 anos. E três dessas pessoas, com maior gravidade, foram transferidos para o Hospital Regional, lá de Xiramubim, certo? Então foram várias pessoas baleadas e algumas pessoas também se feriram durante o tumulto. Houve o tiroteio, muita gente correu, muita gente caiu, se feriu, certo? E algumas pessoas foram levadas para o hospital. Mas quem morreu mesmo foram exatamente esse casal. Foi esse casal, o Breno Lucas Dantas Viana e a Rosélia Pereira da Silva, de 39 anos de idade. Esse caso aconteceu em Boa Viagem. São 10h04 em Fortaleza. Tá certo, Saldanha, tá certo, Saldanha. Você tem razão. Eu ainda dou a minha. Você tem razão. É verdade. Aí daqui a pouco você coloca agora, bota de novo o Edson Ferreira daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, são 10h04 em Fortaleza. Teve mais homicídio em Viçosa. Um homem foi morto nas primeiras horas da madrugada de sábado, lá em Viçosa. Com informações, a Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime possa ter ligação com o roubo de uma motocicleta. Segundo testemunhas, por volta das 2 da madrugada de ontem, né? Um homem suspeito de ter furtado uma moto, certo? Foi sábado, né? Na madrugada de sábado. Ele, suspeito de ter furtado uma moto, teria sido alvo do proprietário do veículo, que o encontrou na localidade de Passagem, Flórida, na zona rural lá de Viçosa. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Santos, conhecido como Chiquinha. Chiquinha ou Chiquinha? É, o nome dele é Francisco. Tem aqui Chiquinha. 34 anos. As informações iniciais apontam que o Francisco ele teria sido atingido por 7 facadas, não foi bala, foi faca, né? 7 facadas. Porém, a perícia técnica irá confirmar oficialmente a quantidade exata. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, todos estiveram no local e as investigações seguem para esclarecer os fatos, a autoria e a motivação deste crime lá em Viçosa do Ceará. Há probabilidade de que o cara teve a moto roubada e esse mesmo cara foi tomar satisfação com o cara que levou a moto e desferiu várias facadas, onde veio a falecer o Francisco da Silva Santos, o Chiquinha, em Viçosa do Ceará. Tu pensa que parou? Parou não, mas estamos no estado da bala, papai. Acabei por aqui. Tá chegando mais informações. A bala não para, não para, não para, não para, não para, não para. Vamos aqui, Maracanaú. Mais um, é? Homem foi morto a tiro. Com vários disparos da barra no bairro, né? Do bairro Jardim Bandeirantes, Maracanaú. A vítima não foi identificada. Mais um em Maracanaú. Pula pra cá. Homicídio registrado sexta-feira à noite na rua Pirineus, na comunidade das Tapioqueiras, que fica na área do Mudubim, em Fortaleza. A vítima, também sem identificação, foi atingida por disparo de arma de fogo e morreu no local. Polícia militar esteve isolando na área e tal, e tal, e tal. Pula pra cá. Tá bom. O que é que tem mais aqui? Jovem encontrado sem vida em Trairi. Na manhã de sábado, corpo de um jovem identificado como Vitor foi encontrado nas proximidades de um campo de futebol na localidade de Bonfim, na cidade de Trairi. O corpo do jovem apresentava marcas de violência ocasionadas por disparo de arma de fogo. Pula. Há mais um aqui. É um homicídio registrado na noite de sábado, na Avenida Central do bairro Araturi, Calcaia. A vítima, também sem identificação, foi alvejada com disparo de arma de fogo, morreu no local. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. Pula. Dupla lesão à bala registrada na noite de sábado na rua Pedro Lourenço Guerreiro, no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú. O ataque aconteceu no mercadinho do Capistrano. Informações preliminares apontam que o proprietário do estabelecimento veio a óbito no local. Já o sobrinho dele foi lesionado pelos disparos e foi socorrido. Será, hein? Será que foi mesmo, hein? É, vamos ver. Vamos aguardar, portanto. Dupla lesão à bala. Deixa eu ver onde foi isso aqui. Na comunidade da Aliança, do Potira 1, Calcaia. Uma das vítimas, uma criança, foi lesionada no rosto. Ainda não há informações sobre o estado das vítimas ou a dinâmica do ocorrido. Uma criança foi baleada. Está na Calcaia. Pula. Domingo ontem, portanto, o homicídio foi registrado no centro da cidade de Itarema. De acordo com informações, a vítima, um homem identificado como Renato, foi encontrado morto com marcas de violência na Praça Pedra Cheirosa, no centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada, compareceu do local, isolou a área e tal, e tal, e tal. Ele lereado tudo. O que mais? Acabou? Roubo a um banco da Paragaba, foi? Fizeram um buraco? Fizeram um fuio. O que é um fuio? É um buiaco na parede. Então fizeram um furo, um buraco, para levar o cofre em um banco na Paragaba. Certo? Só que as composições chegaram rápido e não sei se fugiram. Aqui estão dizendo que os caras fugiram pelo telhado, né? Não sei se fugiram ou se a polícia conseguiu prender. Só sei que tentaram arrombar cofres lá na Parangaba, em um banco da Parangaba. Não sei qual foi o banco, mas o que aconteceu, aconteceu. Muito bem, tá certo. Vamos lá, garoto. São 10 horas e 10 minutos em Fortaleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, cadê ele? Bota novamente o Edson Ferreira aí. Alô, Edson Ferreira, fala, fala que eu te escuto. Em nome do Chicote da galera, fala, Ferreira.
É isso, César. Em nome da loja Chicote da galera, meu amigo, comece a semana neste 8 de dezembro, nesta segunda-feira, dando uma lembrancinha a quem você gosta. Tem Tem o mel de abelha do sertão, R$39,90. Promoção do Natal, galinha caipira, R$49,90. Olha que brinde maravilhoso. Isso, a cachaça especial de Viçosa, R$39,90 o litro. Agora, se você quer dar de presente um rádio Motobras grande, o Alano Maia, a loja Chicote da Galera, facilitando em duas vezes no cartão. R$390. Vá lá, confira ou ligue agora. 987-01-1030 é a loja Chicote da Galera. Começando uma semana, tá lá, as portas abertas no shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Um homem identificado como Marcos Vinícius morreu afogado na manhã de ontem na praia de Lagoinha, em Paraipaba. Ele residia no distrito de Jordão, em Sobral. Os bombeiros foram acionados, os salva-vidas tentaram reanimar, ainda na faixa de areia, mas este homem morreu, jovem, na flor da idade. Era a primeira vez que Marcos Vinícius participava de um piquenique na praia. Todo cuidado é pouco, as férias chegaram e a atenção tem que ser redobrada. Todo cuidado é pouco. Daqui a pouco a gente volta, César, com mais informações no Conta 620 aqui na Assunção.
Lamentável o que aconteceu com este jovem. Ele estava nessa excursão lá no Distrito Jordão. Se afoga na Praia da Lagoinha, certo? E é claro que o incidente chocou todos do distrito lá de Sobral, certo? Ele entrou no mar, se deixou levar por uma corrente marítima, certo? Os salva-vidas foram logo acionados, mas infelizmente ele veio a falecer. Tem outro caso de afogamento, foi na Praia do Futuro. Um rapaz do Piauí, ele infelizmente veio a se afogar. Daqui a pouco eu vou falar a respeito deste afogamento na Praia do Futuro. Francisco Edivar Pereira Martins, de 57 anos de idade, residente no bairro da Ilha, que fica na cidade de Crateús. Ele é colaborador, era colaborador da Policlínica Regional Raimundo Soares Rezende. Este homem foi encontrado morto na noite de ontem, no bairro Cidade Nova, lá em Crateús. O corpo, parcialmente carbonizado, estava em um terreno baldio, nos fundos de uma residência em construção, próximo à Igreja Imaculada. Moradores localizaram a vítima, acionaram a polícia militar, a área foi isolada para garantir o trabalho das equipes da perícia forense, realizaram os primeiros levantamentos em busca de vestígios que possam indicar como a morte aconteceu. A confirmação da identidade aconteceu ainda durante a noite. O corpo foi encontrado, encaminhado ao núcleo da PFOS. E a partir de agora, é claro que a Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial para investigar a autoria e a motivação deste crime. O Francisco Edivar, certo? Francisco Edivar Pereira Martins, 57 anos de idade, morava só e ele era tio legítimo de Romaldo Marçal. O Romaldo Marçal é controlador do município de Monsenhor Tabosa e também do Romildo Massal, família muito conhecida lá em Crateús. Então, o Francisco Edivar, o corpo dele foi encontrado carbonizado, certo? A polícia vai investigar este crime, certo? Isso aconteceu em Crateús. São 10 horas e 14 minutos em Fortaleza. E uma tentativa, eu recebi a informação de que essa mulher tinha morrido, não sei, vamos apurar direitinho, né? Para saber se realmente ela morreu ou não. Mas houve uma tentativa de feminicídio em Uruburetama, uma grave ocorrência de violência contra a mulher, mobilizou equipes da segurança e também de saúde. Isso foi domingo, ontem, portanto, na manhã, muito pela manhã, na cidade de Uruburetama. A vítima, que não teve a identidade divulgada, esta mulher foi brutalmente atacada com um golpe de faca por um homem
e precisou ser socorrida às pressas para o hospital municipal, foi até o hospital de Uruburetama. Durante o atendimento médico, esse elemento, este covarde bandido, ainda armado, ele foi até a frente do hospital, afirmando que pretendia concluir a agressão. Ele viu que a mulher estava viva, foi socorrida, foi até o hospital dizendo que ia matá-la, para concluir. Então, a presença desse elemento na frente do hospital gerou um clima de tensão entre as pessoas que estavam ali no hospital, pacientes, moradores que estavam no local, profissionais de saúde que estavam no local, e todo mundo ficou com medo dele invadir o hospital e voltar a esfaquear essa mulher até a morte. A polícia militar foi acionada, e ao chegar nas imediações do hospital, tentou abordar o elemento. Ele resistiu à investigação, à intervenção, desobedecendo às ordens, avançando contra os policiais, colocando aí em risco a integridade de todos que estavam lá presentes. Então, diante da ameaça, os agentes utilizaram um dispositivo não letal para contê-lo, certo? Conseguindo imobilizá-lo com segurança. Ele estava meio arrochado, certo? Estava meio endiabrado, o safado lá. Foi para cima da polícia. Deve ter sido uma balazinha de borrachinha. Então, após ser dominado, elemento foi levado sob escolta para atendimento no próprio hospital e, após a liberação médica, conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelos crimes cometidos. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o hospital de referência aqui em Fortaleza. Permanece recebendo cuidados especializados. Então, o caso está sendo investigado pelas autoridades. Certo? Não temos aqui a situação agora e como essa mulher está. A verdade é que ela veio aqui transferida para Fortaleza, situação delicada, certo? Foram 7 facadas, né? Enfim, o elemento tentou voltar ao hospital e foi preso pela polícia. São 10h18 em Fortaleza. Duas pessoas foram baleadas. Isso aconteceu na noite de sexta-feira, em mais uma ofensiva criminosa no bairro Pedreira, que fica na cidade de Vajota. Conforme informações preliminares, indivíduos chegaram até o local e efetuaram disparos contra as vítimas que não tiveram suas identidades divulgadas. Os feridos foram socorridos ao hospital municipal. Um deles permanece em estado estável, enquanto que o outro, com quadro mais delicado, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia, que fica em Sobral. Durante as diligências, equipes do raio localizaram e capturaram dois suspeitos que trafegavam em uma motocicleta e portavam uma pistola calibre 9mm. Ambos foram conduzidos à delegacia regional para os procedimentos cabíveis. Eu falei aqui no programa, no começo do programa, de que vários acidentes com vítimas fatais aconteceram no final de semana, certo? Eu começo falando a respeito de duas jovens que morreram atropeladas. Isso aconteceu na BR-230, na madrugada de sábado, na Avenida Nenê Marinheiro, no bairro Alto do Tenente, que fica na cidade Vaze Alegre. As vítimas, identificadas como Tamira Pinho Lima, de 26 anos, e a Maria Eduarda Neco, de 23 anos, natural do Crato. A primeira, no caso aí, a Tamira Pinho, ela era cantora, certo? A polícia militar disse que o motorista do veículo é um Fiat Strada de cor branca, é um jovem de 22 anos, identificado como Diego da Silva Alves. Após atingir as duas jovens, ele perdeu o controle e adentrou em duas residências na mesma avenida. A polícia militar destacou que ele se evadiu do local e os policiais seguem a sua procura. Com a pancada, uma das jovens teve a perna decepada. Foi uma pancada grande. A velocidade que esse cara vinha, grande. As jovens estavam na companhia de uma terceira pessoa de nome Romário Pereira da Silva Salu, de 30 anos, que não foi atingido. O SAMU esteve marcando presença no local. As vítimas foram recolhidas para o Instituto Médico Legal de Iguatu. O carro foi periciado e a polícia informou que é aguardada a remoção para a Delegacia Municipal de Vaze Alegre. Com certeza já removeram este carro. Então estão atrás deste elemento, né? Este jovem que ele provocou, na verdade, esse acidente, o Diego da Silva Alves. E vai, então, com certeza, deve se apresentar hoje na delegacia com o advogado, né? Vamos lá, são 10 horas e 21 minutos. Lamentamos a morte destas duas jovens, passava pelo local e de repente um carro desgovernado atropela as duas e elas vêm a falecer. Lamentável. São 10h21 em Fortaleza. Vamos trazer mais informações com Erivando Lima, direto dos estúdios da Erivale, Web Erivale de Russas. Alô, Erivando, fala, garoto!
De volta, César Luiz, com mais informações do plantão policial aqui no Vale do Jaguaribe. Em Russas, uma prisão por lesão corporal. O fato aconteceu no último dia 6, no sábado, por volta das 12 horas e 40 minutos. A composição da Polícia Militar foi acionada via CIOPS para uma ocorrência de agressão na localidade de Passagem de Russas. Chegando no local, se depararam, ou seja, com uma vítima, a qual ou qual informou que foi agredido pelo seu, foi agredido a pauladas por um enteado, que também teria roubado do mesmo a quantia de R$70 da vítima. O acusado negou o furto e a agressão. Diante disso, a composição conduziu as partes para a Delegacia Regional do município de Russas, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ainda em Russas, TCO por desobediência. No sábado, dia 6, por volta das 14 horas e 20 minutos, a composição da Polícia Militar foi acionada via CIOPS para atender uma ocorrência de perturbação de sossego alheio lá na rua Miguel Pascoal Neto, no bairro de Fátima, em Russas. Algum tempo após a composição ter saído do local, o som foi ligado novamente, sendo aí então acionado a composição de novo, onde a vítima se propõe a seguir para a Delegacia de Polícia Civil do município de Russas para os procedimentos contra o infrator. Quando a composição chegou no local, pela segunda vez, se deparou com o som ligado em alto volume. Novamente, já que tinha deixado a primeira vez abaixado, voltou a aumentar o som do volume. O mesmo foi conduzido, todas as partes aí foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil no município de Russas. Acidente de trânsito na cidade de Limoeiro do Norte envolvendo um policial militar. Aqui também foi no sábado, por volta das 22 horas, a composição da Polícia Militar recebeu a informação de que populares dando conta de um acidente de trânsito lá na Avenida do Contorno, na altura da Pitombeira em Limoeiro do Norte. Chegando ao local, foram informados que a viatura do SAMU já havia se deslocado até o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, localizado na BR-116. Obtiveram a informação de que a vítima do acidente se tratava de um policial militar pertencente ao efetivo da 2ª Companhia do 1º Batalhão, na cidade de Limoeiro do Norte. O mesmo havia, ou seja, perdido o controle da motocicleta e batido no gelo, aquele chamado gelo baiano. O policial militar encontra-se internado no Hospital Regional sob observação médica. De Russas, no Vale do Jaguaribe, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na sua rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, meu caro amigo Erivando Lima, daqui a pouquinho você volta. Olha, o pessoal não deixa um passe batido, né? Falando ainda de futebol, aí com certeza o torcedor do Fortaleza colocou assim: César, o que fez o Fortaleza ser rebaixado foi aquele gol contra o Sport logo no início do campeonato. Ali foi um dos casos, né? Mas se for ver por que o Fortaleza foi rebaixado, o Ceará também foi rebaixado, são gols perdidos, empates dentro de casa. É claro que aquela bola contra o Sport, a bola entrou, só o juiz que não viu, né? Só o VAR também mostrou que entrou. Foi um dos casos também. Ali era mais dois pontos. Enfim, se você for detalhar o que aconteceu durante todo o campeonato, certo? E fez com que os dois times fossem rebaixados, você vai anotar um caderno todo. São muitas falhas, foi só por causa disso. Tudo bem que isso aí influenciou 2 pontos nessa altura do campeonato. Então não adianta, como diz vovó, chorar o leite que foi.